Santo e bom, porque aqui estudamos a palavra de Deus. Mas parece incrível. Noite número 28. Última noite dessa série, mas não será a última noite, porque nunca paramos de estudar a Bíblia. Nós esperamos que nós demos algumas ferramentas para nossos ouvintes, algum estímulo para continuar a estudar, porque o que demos agora foram as chaves principais. Mas pode saber que quanto mais estudar a Bíblia, mais precioso ficará. Quanto mais pesquisa e estuda com oração, com a direção do Espírito Santo, mais podemos crescer na vida cristã. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos mais uma vez. Muitas noites temos reunidos, estudando tua palavra, ouvindo a tua voz. Pai, muitas vezes o povo tem chegado com o coração aberto para receber a mensagem, e o pregador tem pedido a Deus para que pudesse ser usado pelo Espírito Santo, não para falar suas próprias palavras, mas sim para ser um simples instrumento na mão de Deus. Pai, mais uma vez fazemos o mesmo pedido. Mais uma vez queremos ter a certeza da tua santa presença conosco. Abençoe-nos agora ao estudar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma tradição de ter bons quartetos. Já no século passado, não estou falando do século de 1900 a 2000, mas já no século anterior, na grande igreja de Battle Creek, nos dias de formação daquela igreja tão grande, a senhora Ellen White, sobre a qual falamos ontem à noite, era a oradora. Naquele tempo, quando ela falava, se ajuntavam multidões. Às vezes, no ar livre, ela falava para 10 mil pessoas, sem microfone. E cada pessoa podia ouvir. Um dia, ela estava num auditório muito grande, com um teto de foro de metal. E começou a chover. E a chuva fazia muito barulho. Não havia alto-falante, mas cada pessoa ouvia a sua voz e ouvia cada palavra. E uma reunião em Battle Creek, seria uma reunião muito grande, ela queria falar sobre o céu, ela convidou um quarteto masculino. Agora, os que conhecem o trabalho de quartetos masculinos e arranjos masculinos, muitas vezes a melodia está com o segundo tenor, e o primeiro tenor canta a harmonia, tanto como o barítono e baixo. Foi o caso do hino que ela pediu do quarteto. E eles se prepararam, mas na noite do programa, o segundo tenor ficou doente. Teve uma irritação na garganta e não saiu nada. E eles foram falar para Ellen White e disseram: "Senhora White, nós não vamos poder cantar hoje." "Não," ela disse, "mas precisam cantar. Por que não podem cantar?" "Porque nosso primeiro tenor perdeu a voz." Então ela disse: "Então cantam os três." Disse: "Senhora White, a senhora não conhece música de quarteto. O primeiro tenor tem a melodia. O quarteto sem melodia, só com harmonia, ficaria muito feio." Disse: "Mas vocês vão cantar sem o primeiro tenor, estou insistindo." E com muita vergonha, eles não queriam contrariar ela, mas sabia que seria um fracasso tremendo. Entraram para cantar. E quando começaram a cantar, o povo não ouviu três vozes, mesmo se havia somente três pessoas cantando. Mas o povo ouviu quatro vozes. Ouviu uma voz melodiosa, uma voz linda, cantando segundo tenor. Não sabiam de onde veio. Quando terminaram o hino, ela foi sorrindo para falar, e disse: sabe quem estava cantando o segundo tenor? Sim, eu reconheci a voz, é o anjo que sempre fala comigo. Eu conheci a voz, ele completou o quarteto. Eu creio que os melhores cantores no universo são anjos. Eu gostaria de ouvir o coral dos anjos. A Bíblia fala de várias ocasiões em que os anjos cantaram. A primeira menção do Cântico dos Anjos está no livro de Jó, que é, por muitos teólogos, considerado o livro mais antigo das Escrituras. Aqui no livro de Jó, capítulo 38, a Bíblia fala da criação. Fala do nosso grande Criador, que formou o nosso mundo. Formou todas as coisas no mundo. Em 6 dias ele criou tudo. E no 7º dia ele descansou e abençoou o dia de sábado. E neste livro de Jó, conta o que aconteceu. Eu estou lendo agora em Jó 38, versículo 4. Deus disse: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Versículo 7 disse: quando as estrelas da alva juntos alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Quando Deus fez a obra da criação, os anjos cantaram com entusiasmo e com júbilo, com alegria, louvando o Criador. Nós cremos, como nós temos falado muitas noites, que é muito importante aceitar o livro de Gênesis. Sem o fundamento do livro de Gênesis, não podemos compreender o resto da Bíblia. Os anjos acreditam na criação porque eles foram testemunhos oculares. Eles assistiram, e não somente assistiram, mas cantaram com grande júbilo e alegria. Abrindo a Bíblia no livro de Isaías, Isaías capítulo 6, nós temos um quadro do paraíso. E mais uma vez, os anjos estão cantando. Isaías viu o trono de Deus. Ele viu os querubins e serafins ao redor do trono de Deus. E eles começaram a cantar com grande alegria, louvando o Deus do universo. E Isaías ficou tão impressionado. Ele viu fumaça e os limiares tremeram com o poder dos anjos. E ele dizia: ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Porque ele foi tão impressionado com a cena. Eu creio que os anjos estão cantando dia e noite, louvando a Deus. Como eu gostaria de ouvir o coral dos anjos. Algumas vezes na terra, o ser humano tem ouvido o cântico dos anjos. Eles cantaram na criação, eles cantam sempre no céu. Mas no 2º capítulo do Evangelho de São Lucas, temos mais uma ocasião em que os anjos cantaram. Foi uma noite fria, lá nas planícies de Betlehem, ou Belém. Os pastores estavam cuidando do seu rebanho. Quando de repente a noite se tornou dia, quando o coral dos anjos baixou a terra e cantaram com mais entusiasmo do que qualquer vez anterior. Como posso saber? Porque nós sabemos que a criação é obra muito importante, muitíssimo importante. É uma coisa alegre quando uma criança nasce. Mas quando Jesus disse para Nicodemos, precisa nascer outra vez, foi um milagre muito maior. Ele dizia: eu posso compreender como uma criança pode nascer, mas eu não posso compreender como uma pessoa crescida pode renascer. É um milagre, é o maior de todos os milagres. Nós temos aqui presenciado este milagre. Eu amo o trabalho de evangelismo, Porque é no evangelismo que podemos ver esse milagre acontecer vez após vez. Era um hino em que eu creio que os anjos cantaram com mais força do que antes. Cantaram com mais entusiasmo, com mais alegria. Alcançaram os tons mais altos e mais fortes. Porque o nascimento de Jesus em Belém abriu o caminho da salvação para todos nós. E Jesus se tornou o Salvador do mundo. Por isso os anjos cantaram glória a Deus nas alturas. Foi um cântico muito alegre. Mas agora quero passar para São Lucas capítulo 15. E aqui temos um versículo muito interessante. São Lucas 15, 10. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que disse a Bíblia? Cada vez que uma pessoa aceita a Cristo, dá muita alegria para os anjos. Cada vez que uma pessoa aceita a Cristo, os anjos cantam com entusiasmo. Os sinos do céu tocam. Os sinos do céu tocaram. Eu creio que cada evangelista e cada pessoa que se converte pode puxar uma corda do paraíso para fazer os sinos do céu tocar. Agora, a Bíblia não fala em anjos cantar por outros motivos. Os anjos cantaram na criação, os anjos cantam louvando a Deus, os anjos cantaram no nascimento de Cristo, e os anjos cantam quando um pecador se entrega a Cristo. Os anjos estão observando o que está acontecendo aqui na terra. Eles sabem da história universal do nosso mundo. Eles sabem dos grandes acontecimentos. O surgimento de nações e a queda de nações. Grandes guerras mundiais os anjos estão assistindo. Mas o que é que causa os anjos a cantar? Um pecador que se entrega a Cristo. A Bíblia não disse que quando Colombo descobriu a América, um acontecimento tão importante nos livros históricos, a Bíblia não disse que isso causou os anjos a cantar. Porque isso é menos importante do que um pecador que aceita Cristo. A Bíblia não fala nada que os anjos cantaram quando o Brasil ganhou o Copa Mundial de Futebol. Eu sei que muitas outras pessoas cantaram. Eu estive em Toronto a última vez, e todos os brasileiros de Toronto, não são um grande número, mas fizeram barulho suficiente para todas as pessoas lá, buzinando e erguendo as bandeiras do Brasil, com orgulho que seu time ganhou. A última vez que não ganharam, houve muito choro e tristeza lá. Mas quando o Brasil ganhou o Copa Mundial, isso não causou os anjos a cantar. Porque Deus está muito mais interessado o que está acontecendo neste salão e nos outros salões em todo o Brasil e além do que o que acontece nos Coríntios ou qualquer outro salão de futebol. O povo do mundo acha mais importante, mas Deus acha mais importante quando um pecador aceita a Cristo. Eu estive no Brasil quando os homens pisaram na lua pela primeira vez. Estive num hotel em Santo Antônio de Platino, norte de Paraná, uma série de conferências, e me acordaram à noite para vir para a sala ver a televisão. E lá eu vi na televisão o homem pisando na lua pela primeira vez. Que evento histórico. Importante. Mas a Bíblia não disse que os anjos cantaram comemorando isso. Porque para Deus, lá em Santo Antônio, pessoas estavam aceitando a Cristo. Isso era mais importante. O trabalho de evangelismo é o trabalho mais importante do mundo. e a aceitação de Cristo, de cada pessoa, é a coisa mais importante do mundo. Pode ser uma pessoa insignificante, mas ninguém é insignificante para Deus. Eu li a história de uma moça lá em Toronto. Ela era uma jovem, mas os pais eram pobres. Ela saiu de casa e foi para o centro de Toronto, para o pior lugar, e entrou em imoralidade, em prostituição. Era a única maneira que ela podia ganhar o pão de cada dia. E durante muito tempo praticou essa profissão e contraiu uma doença horrível. E quando ela ficou doente, ninguém deu importância. Ela achou um quarto miserável, mal aquecido, frio, sujo, barulhento, uma cama sem conforto, num quarto cheio de sujeira. E lá na doença dela, ninguém deu mais importância. Ela perdeu todos os amigos, ficou cada vez mais doente, estava no leito da morte. Ninguém dava importância, ninguém a visitava. Sabia que estava morrendo e lá no leito da morte fez uma oração. Querido Jesus, tu que salvaste Maria Madalena, entra no meu coração agora. Eu te aceito. Perdoa todos os meus pecados. Eu peço perdão, eu quero entrar no reino eterno. E quando ela fez esta decisão, não houve nenhuma celebração na cidade. Não soltaram nem uns fogos. As buzinas não tocaram. Ninguém deu importância. Ela morrendo lá sozinha, mas morrendo aceitando a Cristo. E um anjo ao seu lado que observou tudo. Começou a bater suas asas e voar rapidamente para o paraíso, cheio de alegria com a boa notícia. Uma notícia mais importante do que qualquer jogo nesse mundo, do qualquer guerra, qualquer vitória militar. Maior notícia de toda a cidade de Toronto aquela noite foi a salvação desta criatura tão pobre. E quando chegou ao céu, os anjos começaram a cantar com todo entusiasmo. Mas um pecador aceitou a mensagem. Eu li a história de um homem evangelista que trabalhava com Dwight Moody em Chicago. Se chamava John Harper. Ele foi para a Inglaterra, para a igreja do grande pregador batista Charles Spurgeon, e fez uma série de conferências lá. Depois voltou para a América, era no começo do século XX. Ele pegou uma passagem de navio. O nome do navio em que ele embarcou era Titanic. Ele viajou atravessando o Atlântico e todos nós sabemos o que aconteceu. O navio afundou, ele pulou, caiu dentro das águas, achou uma tábua para se segurar, para ver se pudesse ficar em cima das águas um pouco antes de afundar. Quando ele viu um jovem ao seu lado também segurando uma tábua, e o pregador John Harper virou para o jovem e disse: jovem, você já aceitaste a Jesus Cristo? O jovem disse: não, nunca aceitei. Neste momento, por qualquer motivo, as tábuas se afastaram e não podiam falar mais. Mas por curioso que aparece, as tábuas se juntavam outra vez. E mais uma vez ele perguntou ao jovem que se chamava James Cameron: jovem, você já aceitou a Cristo? Depois se afastaram outra vez. E nunca ninguém mais ouviu falar o que aconteceu com o pregador John Harper. certamente ele ou morreu congelado ou se afundou. Mas algumas semanas mais tarde, na cidade de Nova York, numa igreja que estava conduzindo umas reuniões evangélicas, e o pregador estava falando e perguntou se alguém gostaria de oferecer uma palavra de testemunho. E um jovem chamado James Cameron levantou. Disse: todos já ouviram falar do grande evangelista John Harper. Eu posso dizer que eu fui a última pessoa convertida pelo trabalho dele. Se depois que nos afastamos, aceitei a Cristo. Pode imaginar lá no Atlântico do Norte, cercado de icebergs, grandes pedaços de gelo flutuando, no meio de pessoas morrendo ou já corpos mortos, um jovem segurando num pedaço de madeira para se sustentar até que chegasse a salvação, mandou uma mensagem para o céu dizendo: Jesus, entra no meu coração, eu vou te seguir. Eu dedico a minha vida, seja poucos minutos ou muitos anos, eu me dedico a ti. E lá daquele lugar tão gelado, tão triste, tão escuro, um anjo levantou voo e foi para os cortes celestiais e disse: mais um pecador aceitou a Cristo. E houve grande júbilo no céu. Eu creio que nesta série de conferências que aconteceu aqui no Brasil, muitas vezes os anjos fizeram uma celebração de louvor e alegria cada vez que um pecador se entregou a Cristo. E agora os anjos estão observando, certamente com muita atenção. Eu não sei o que está acontecendo aqui em São Paulo, ou em Brasília, ou quem sabe nas outras cidades aqui do Brasil, mas a coisa mais importante para os anjos é o que está acontecendo às pessoas que estão ouvindo. Os anjos estão observando este lugar e esperando mais uma notícia para cantar mais uma vez com alegria. Eles estão observando pessoas que têm ouvido as mensagens da verdade e as pessoas que têm vindo 27 noites e hoje mais uma, sabem que o que apresentamos noite após noite era verdade pura. Sabem que não apresentamos nossas próprias opiniões, deixamos a Bíblia se explicar a si mesmo. E todos que estão ouvindo minha voz, do norte ao sul, leste ao oeste, no Brasil, em Portugal, outros países, os anjos estão observando. Estão observando. Estão esperando mais uma pessoa dizer: Jesus, eu te seguirei todo o caminho. Jesus, eu entrego a minha vida a ti. E quando alguém toma esta decisão, o seu anjo particular levanta voo e vai voando rapidamente para o céu para dar a boa notícia. Qual é a boa notícia? Há um novo nome na glória. Lá no céu, há um grande registro. E Deus está esperando os anjos chegar com a notícia. Mais um nome escrito no livro da vida. Há um novo nome lá na glória. E agora perguntamos a todos: Deus está tocando o seu coração? Deus está te convidando para que o teu anjo possa fazer esta viagem para as cortes celestiais? declarando a un nuovo nome là na gloria. È la miglior notizia di todos. Non ha cose mai importanti. Stiamo chegando aos últimos momentos de uma reunião. Mas mais do que uma reunião, os últimos momentos de uma série. E para algumas pessoas, pode ser a última oportunidade. Agora o teu anjo está esperando para levar a mensagem para o paraíso, a um novo nome lá na glória.
Perdão produz a um novo nome lá na glória.
E é o meu,
é o meu,
assim o meu,
assim o meu.
Tantos anjos cantam essa história. Outrora envolveu, pois há um novo nome lá na glória. Sou ao céu levado, lá morar eu vou. Pela graça salvo escrito está, que alegria o ser me inundou. Pelo seu perdão e agora sei que seu sangue me cantam essa história. O pródigo volveu,
pois há um novo nome lá na glória.
E é o meu,
é o meu,
assim o meu,
assim o meu. Pois que fui perdoado, sou ao céu levado, lá
Jesus, antes de ir para o céu, disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Nós vamos juntar os três quartetos, o primeiro quarteto e o último quarteto, 38 anos de diferença, e o quarteto Ministry para representar o tempo entre os dois quartetos. E nossa mensagem é uma mensagem muito importante. A mensagem que Jesus está para vir. E a pergunta: estáis vós prontos?
Sempre em Deus, crede em mim.
São João 14, 1 a 3. Esta música foi escrita por um amigo muito íntimo, Wayne Hooper, um pastor adventista, cantado por um conjunto adventista, porque, como adventistas, nós temos esta esperança em nosso coração. Jesus vem logo. E o motivo de toda essa série é perguntar: estáis vós prontos? Você está pronto? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós temos estudado esses assuntos tão importantes, tão solenes, de mais importância do que qualquer outra coisa no mundo. Pai, agora que estamos chegando ao fim desta etapa da série, sabemos que os anjos estão prestando muita atenção. Em milhares de salões, em muitas partes do Brasil e do mundo, e também aqui em Vila Formosa, toda a atenção do céu está aqui agora, nestes salões, nestes lares. Os anjos estão prestando atenção total. E agora, mais uma vez vem a pergunta solene: estáis vós prontos? Eu não poderia terminar esta reunião, porque eu sei dentro do meu coração que para muitas pessoas aqui será a última oportunidade. Eu sei dentro do meu coração que nunca terei esta oportunidade para falar com essas mesmas pessoas nesta vida, somente no paraíso. É tão importante para todos estarem lá. Eu preciso dar mais uma oportunidade. Alguém ainda está precisando tomar a decisão? Estudar mais, se aprofundar mais, se preparar para o batismo e se tornar parte da igreja remanescente, a igreja adventista do sétimo dia, que está sendo usado por Deus, pregando a mensagem do terceiro anjo em todas as partes do mundo. Alguém aqui que quer dizer: eu quero ainda tomar essa decisão. Eu quero mandar uma mensagem para o paraíso. Eu quero causar os anjos a cantar com alegria. Alguém que gostaria de dizer isso agora, primeiramente aqui em Vila Formosa, levanta sua mão bem alta. Levanta bem alto. Sim, Deus está vendo muitas mãos. E em outros salões, em Brasília, em outras cidades, Belo Horizonte, Vitória, em Portugal, Espinho, Porto, Lisboa. Levanta sua mão. Eu vou pedir que os pastores em todos esses lugares prestem bem atenção e as pessoas aqui que estão levantando a mão dirigem-se a um pastor ou qualquer um de nós que trabalha aqui para se preparar. Que Deus abençoe cada pessoa que está tomando uma decisão hoje. É uma decisão preciosa. Os anjos estão voando para o céu. Seria possível, eu sei que o tempo está avançado, mas seria possível as pessoas só se levantar para mostrar a sua coragem, que vocês não têm medo de se identificar. Pode levantar, que Deus abençoe. Pessoas estão se levantando em todas as partes. Pai nosso, te agradecemos essas decisões preciosas. Abençoe cada um que possa sentir a tua presença e a certeza de ir para o reino celestial. Te agradecemos que anjos agora de todas as partes do Brasil, Europa, até América Central, Sul América, América do Norte, de todos os lugares, os anjos estão voando para o paraíso com as boas notícias. Ajuda para que em breve possamos todos estarmos juntos em teu reino. Pedimos em nome de Jesus. Amém.